passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome.
13 de dezembro. Há exatamente 40 anos, o Brasil sofreu o mais grave atentado contra a cidadania e contra a democracia de toda a sua história.
É um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião.
Às 10h30 da noite do dia 13 de dezembro de 68, o ministro da Justiça, Luiz Antônio Gama e Silva, ocupou uma cadeia nacional de rádio e televisão para anunciar o ato institucional número 5. Ao lado dele, para ler a íntegra do texto, o locutor Alberto Cury, irmão do cantor Ivon Cury e do locutor esportivo Jorge Cury.
Carcará, come até cobra queimar.
Alberto Cury contou que não tinha a mínima ideia do que ia ler. Soube na hora, ao vivo. Vamos ouvir Gama e Silva.
Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional.
Ele falava nisso todo dia. Ele falava nisso todo dia. A herança, a segurança, a garantia pra mulher, para a filhinha, pra família. Falava nisso todo dia.
Era uma época de radicalização política quase insuportável. A ultradireita militar tinha conseguido derrotar internamente o presidente general Castelo Branco, o primeiro depois do golpe de 64, e impor o nome do marechal Costa e Silva na presidência, em 1967.
Castelo deixou uma constituição redigida pelo seu ministro da Justiça, Carlos Medeiros da Silva.
Olho aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar.
Cala a boca, moço, cala a boca, moço.
Do canto da boca escorre metade do meu cantar.
Cala a boca, moço, cala a boca, moço.
Eis o lixo do meu canto que é permitido escutar.
Cala a boca, moço, fala.
Olho vazio nas almas, olho um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia.
No começo de 68, em um protesto de estudantes no centro do Rio contra a qualidade da comida do restaurante Calabouço, o estudante secundarista Edson Luiz foi assassinado com um tiro pela polícia militar. O enterro do menino de 18 anos virou um grande ato político contra o governo.
Cala a boca, moço,
na chaga do meu refrão.
Cala a boca, moço.
Cala o peito, cala o beijo, cala a bolsa, cala a bolsa.
A radicalização era total. Com as principais lideranças políticas presas, caçadas ou no exílio, os estudantes assumiram a vanguarda de oposição ao regime.
Os estudantes foram às ruas em todo o país. Alguns morreram no começo de 68. Toda a esquerda brasileira e as lideranças estudantis receberam o impacto de dois livros publicados em 1967. O Colapso do Populismo no Brasil, de Otávio Yanni, e a Revolução Brasileira, de Caio Prado Júnior.
Os dois criticavam duramente o suposto populismo de Getúlio Vargas e João Goulart, que, segundo eles, havia fracassado na defesa dos interesses populares. Renegavam as alianças com a chamada burguesia nacional. Rejeitavam o jogo político institucional.
O filme Terra em Transe, de Glauber Rocha, reflete a mesma linha de pensamento. O caminho é a luta armada, a derrubada do regime pela força e não pela luta política.
Uma parte da esquerda partiu então para a luta armada. Vieram os assaltos a bancos que financiariam a guerrilha, principalmente sob a liderança do ex-deputado Carlos Marighella, dissidente do Partido Comunista Brasileiro.
A mão que toca um violão, se for preciso, faz a guerra. mata o mundo, fere a terra.
A ultradireita passou a pressionar Costa e Silva pelo fechamento do regime.
A peça Roda Viva, de Chico Buarque, dirigida por Zé Celso Martinez Correia, era sempre interrompida pela repressão policial, que agredia e humilhava os atores.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu?
A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar.
Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá.
No dia 26 de junho, veio a passeata dos 100 mil no centro do Rio de Janeiro. No dia 29 de agosto, o ministro Gama e Silva, um dos arautos do endurecimento, ordenou a invasão da Universidade de Brasília à revelia do presidente Costa e Silva. A ordem era prender o líder estudantil Onestino Guimarães.
Coração americano, acordei de um sonho estranho. Um gosto vidro e corte, um sabor de chocolate.
Os policiais usaram bombas, metralhadoras, fuzis, pistolas e cacetetes dentro da UNB. Foi uma batalha de meia hora, com 500 estudantes resistindo com pedras no prédio, conhecido como Minhocão. Depois que o aluno Valdemar Alves da Silva Filho levou um tiro na testa, os estudantes se renderam. Onestino foi preso e nunca mais apareceu.
A espera na fila imensa.
Vários parlamentares apanharam junto com os estudantes. Eram Santini Sobrinho, Mário Covas, Amaral Peixoto, Martins Rodrigues, todos do MDB, e até um arenista ligado à linha dura, o gaúcho Clóvis Stenzel, um dos arautos do futuro AI-5.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não.
No dia 2 de setembro, o jovem deputado Márcio Moreira Alves subiu à tribuna da Câmara e fez um discurso contra a invasão da UNB. Ele tinha assistido à peça Lisístrata, de Aristófanes, em que as mulheres de Atenas fazem greve de sexo para que seus maridos parem de guerrear contra Esparta.
Inspirado pela peça, Márcio, em seu discurso, pediu às namoradas dos cadetes que não dançassem com eles e à população em geral que boicotasse o desfile do 7 de setembro. Era o pretexto que a linha dura militar queria.
Os principais líderes linha dura eram o general Jaime Portela, chefe do gabinete militar, o chefe do SNI, general Garrastazu Médici, e o ministro da Justiça, Luiz Antônio Gama e Silva. O discurso de Márcio Moreira Alves foi distribuído em todos os quartéis. A revolta entre os militares era enorme.
Vento solar e estrelas do mar, a terra azul da cor de seu vestido. Vento solar e estrelas. Você ainda quer morar comigo?
A pressão sobre Costa e Silva foi enorme em favor de um novo golpe. Clóvis Stenzel falava em um novo 1964. O governo pediu à Câmara licença para processar Márcio Moreira Alves, segundo a Constituição de 67. Em uma histórica sessão no dia 12 de dezembro, a Câmara dos Deputados, presidida pelo arenista do Rio Grande do Norte, Djalma Marinho, rejeitou a licença por 216 votos contra 141, 12 votos em branco.
No dia seguinte, houve a famosa reunião do presidente Costa e Silva com o Conselho de Segurança Nacional. Participou todo o ministério, mais o diretor-geral do temido SNI. Costa e Silva disse que ou o governo tomava uma decisão drástica ou a revolução seria desmoralizada. Vamos ouvir.
A decisão está tomada e é proposta ao Conselho de Segurança Nacional para ampla discussão, para ampla opinião de cada um, porque eu não desprezo o Conselho do Conselho de Segurança Nacional.
Em seguida, cada ministro foi convidado a opinar, começando pelo vice-presidente Pedro Aleixo. O mineiro Pedro Aleixo foi o único a votar contra.
Nessa oportunidade, pois, o que me parecia aconselhável seria, antes de um exame de um ato institucional, seria a adoção de uma medida de ordem constitucional que viesse a permitir o melhor exame do caso em todas as suas consequências. Essa medida seria a suspensão da Constituição por intermédio do recurso do Estado. Acrescento, senhor presidente, da leitura que fiz do ato institucional, cheguei à sincera conclusão de que o que menos se faz nele é resguardar a Constituição que no artigo 1º se declara preservada.
O chefe do SNI, futuro presidente Garrastazu Médici, foi duro. Disse que o SNI já tinha relatórios de que a esquerda queria derrubar o governo e encerrou assim.
Acredito, senhor presidente, que com a sua formação democrática foi Vossa Excelência tolerante por demais. Porque naquela oportunidade eu já solicitava a Vossa Excelência que fossem tomadas medidas excepcionais para combater a contra-revolução que estava na rua. Era só isso que eu tinha que dizer, senhor presidente.
O chanceler Magalhães Pinto reconhecia que com o AI-5 se instituía uma ditadura no país, mas dizia que não via outra saída.
Realmente, com esse ato, nós estamos instituindo uma ditadura. E acho que se ela é necessária, devemos tomar a responsabilidade de fazê-la. Eu não conheço bem, dentro do mecanismo constitucional, comparando os textos, se o que resta caracteriza mesmo essa ditadura. Acho que ainda é tempo de alguma coisa ser feita, digamos, para evitar. Inclusive, porque sei que maior violência, ninguém está sofrendo maior violência nessa hora, no seu temperamento, no seu modo de ser, do que Vossa Excelência.
O ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto, disse que a revolução estava em uma camisa de força. Não podia desenvolver a economia, sofria contestações e tinha que tomar uma atitude drástica.
É por isso, senhor presidente, que eu estou plenamente de acordo com a proposição que está sendo analisada no Conselho. E, se Vossa Excelência me permitisse, direi mesmo que creio que ela não é suficiente.
O ministro da Educação, Tarso Dutra, disse que sentia o governo desarmado e apoiava o fechamento do regime.
E a contra-revolução está em andamento, aos olhos de todos, explorando psicologicamente a seu favor as angústias da classe média e das camadas populares mais humildes, que por desvirtuamento da imprensa, da oposição radical e até de alguns membros do partido oficial, não chegam a compreender o valor da obra de recuperação econômica e moral que o governo realiza no país. Ou a revolução se arma de poderes e continua, ou deixará de corresponder integralmente à sua destinação histórica.
Todos os outros ministros votaram a favor. O então ministro do Trabalho e da Previdência Social, Jarbas Passarinho, pronunciou a frase que ficou famosa, em que reconhecia estar o país entrando em uma ditadura, mas que era preciso mandar às favas os escrúpulos.
Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Carcará.
Voltamos em instantes com o especial 40 anos do Ato Institucional número 5.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.